A doação, Elane, eu gostaria que você explicasse também, e falo isso porque quando eu comentava com uma pessoa que iria abordar esse assunto hoje aqui, de doações, por exemplo, se eu só posso doar para o meu familiar, eu faço questão, eu tenho uma pessoa que na minha família que precisa de doação de sangue, se eu não me engano, na família dessa pessoa, se eu não me engano, era o fígado. E ela pode, assim, eu só quero doar para essa pessoa, eu posso ir lá me candidatar, ir com meu familiar lá, para eu, não, eu quero, a pessoa precisa de um fígado, que seja, e eu quero fazer essa doação. Ou eu tenho que esperar a lista, né? Porque a lista de espera para muitos órgãos é muito grande, né? No caso do rim, por exemplo, é uma das maiores, né?
O rim é a maior lista de espera em todos os estados e no Brasil a lista maior é de rim. Então, para doação entre vivos, a pessoa tem que estar inscrita em lista e aí o processo tem que ter, é até quarto grau o parentesco que pode doar. A gente vê caso, até mesmo na televisão, que não era parente e fez a doação. Mas aí entra um processo legal para autorização. Aí tem que ter uma questão judicial para liberar essa doação, porque não podemos de forma alguma configurar uma venda, né? Esse é o grande ponto, que isso não vire negócio, não vire comércio. Então, por isso que tem regras e toda uma avaliação feita. Então, até mesmo quando é uma morte encefálica, vamos supor que eu estou lá entrevistando uma família, a família fala, Elaine, eu vou doar, mas eu quero doar para o meu primo que está na lista de espera. Pode? Não pode. Por que que não pode? Porque o seu primo, ele tem talvez um tipo de sangue e o doador tem outro. Só aí já não dá certo.
Essa era a dúvida.
Então, tem vários exames que são feitos. Então, eu não consigo garantir que a doação do meu parente aqui vai dar para o outro parente. Existe uma compatibilidade. E a gente costuma dizer assim para a família. O bem é uma coisa maravilhosa. Ela reverbera. Tu faz o bem aqui e você recebe. Não faz muito tempo saiu uma reportagem, não sei se vocês tiveram acesso, de um rapaz que faleceu. E ele, a mãe dele era uma pessoa que estava em lista de espera e ele quis doar para a mãe um rim e a mãe não quis, não deixou. E ele faleceu e a família autorizou. E para quem que foi o rim?
Para a mãe.
Sem eles saberem. Ela foi chamada.
Porque estava na
ela
lista
estava
de,
na
de
lista.
Espera.
Então eles autorizaram. Olha, eu fico bem emocionada de lembrar.
É de emocionar mesmo.
Foi assim, eles não estavam esperando, não foi uma condição da doação, mas era ela da vez. Na verdade, não era ela da vez, era uma da frente que não deu certo e caiu para ela. Então a gente costuma dizer que quando é para ser da pessoa, ele tem um jeito de chegar. Então, talvez eu doe agora não é diretamente para o meu parente, mas daqui a pouco o bem vai voltar na mão de outra pessoa. E a gente tem tido exemplos muito bonitos, e esse foi um exemplo que a gente ficou bem emocionado, e pode acontecer, né? Se for compatível, se tiver compatibilidade, pode cair para essa pessoa essa doação, mas direcionar assim, daqui para ali, a gente não pode.
Por isso que eu justamente comentei, porque essa pessoa ainda comentou, olha, se eu não me engano, era isso, era fígado mesmo, mas eu queria doar e tal, mas disseram que eu não podia, porque tem que esperar a lista de espera, pergunta lá mesmo, eu pergunto para a moça que vai lá, se eu posso, né, porque eu quero doar ali para o familiar e Sim. tal, e fala, mas se tem uma lista de espera, né, e agora então está explicado por que que tem essa lista de espera. Isso. Mas de qualquer maneira, como você falou, né, é a corrente do bem.
Exato,
né?
Exato.
Se eu dou para outra pessoa, automaticamente a gente já sabe que vem aquele bem maior, Sim. né? O poder maior aí vem, ajuda, né? E de uma forma ou de outra a pessoa vai ser beneficiada.
Vai,
então, mais importante é a conscientização da importância
Exatamente.
Da gente doar. Embora nós tenhamos aqui números bons, afinal de contas, foram 41 órgãos, né, Elaine? Só esse ano, né? São 9 meses, 41 órgãos, são números muito positivos, Exatamente. Mas de qualquer maneira, é preciso que haja conscientização.
Sim, a gente sempre tem margem de melhora, né? Sempre tem uma pessoa que nunca pensou sobre isso, nunca conversou e que está ouvindo o programa e que pode pensar agora, né? Pode pensar agora, nossa, será que na hora que eu morrer, será que eu não posso ajudar ainda mais algumas pessoas e deixar essa semente do bem, do amor? A gente está num momento de pandemia que se fala tanto, né? De amor ao próximo, de solidariedade. Quer coisa mais bonita, quer amor ao próximo maior do que você dar uma vida para uma pessoa, sendo que para você aquele órgão não vai mais te ajudar. Tu não precisa mais dele. Mas para outra pessoa é a única chance dela viver.
É, isso é muito importante. Eu já comentei com você, eu sou doadora, toda a minha família é. Meu pai sempre incentivou muito isso na gente, né? Ele falou, quando eu morrer, vocês podem doar todos os meus. O que der para aproveitar, pode. No fim, infelizmente, morreu. Faleceu com um tumor, né, no cérebro, e não pôde, infelizmente não conseguiu, né, a gente não conseguiu atender esse pedido dele, mas, inclusive de medula, que eu ia, era uma outra doação que eu ia abordar com você também, que é uma doação tão importante quanto todas as outras, é a doação de medula que qualquer pessoa pode fazer.
É, a doação de medula acaba sendo caracterizada como uma doação que a gente não faz ali no hospital, a gente não trabalha,
certo,
né? Porque a gente acaba que tem a UOPECAM que trabalha com essa linha mais específica, então, mas é tão importante porque também é para um tratamento muito sério. Então, a gente acaba não fazendo essa entrevista para a medula no HU, mas a gente acha super importante também fazer campanha e também pensar na doação de medula, porque é uma coisa que você pode fazer em vida, né? Pode cadastrar, você faz um cadastro, mantém o cadastro ativo, e as pessoas, né, eles vão entrar em contato se tiver alguém compatível. Né?
É interessante, por isso que você falou, então a pessoa que tem interesse também em doar a medula também, então que procure o CEONC, né? Para os outros órgãos, então, procurem lá o hospital. E qual é o processo, Elaine? Como é que a pessoa que tem interesse em doar, como é que ela pode proceder?
Na verdade, é assim, para doação de medula, pode ir no Hemocentro fazer o cadastro. Então, eles coletam uma amostra de sangue, fazem a orientação. Para doação de órgãos, é conversa com a família, né? Porque no momento em que for a situação for possível, será oferecida a possibilidade e a família vai poder decidir. Então, não tem nenhum cartão, não tem nenhum cadastro, aquela escrita no documento não tem necessidade, ele não tem validade do ponto de vista legal, porque a validade é a assinatura e a autorização da família. Então, é bem desburocratizado, né? É uma conversa. É uma conversa na janta, no almoço, num fim de tarde, tomando um chimarrão, e tu fala ali e aquilo eles vão lembrar. As famílias nos relatam até o momento em que a pessoa disse que queria ser doadora, elas lembram no momento que a gente conversa com elas.
E isso aí incentiva, e imagina para vocês quanto importante que é para vocês saberem que foram salvas tantas vidas, né? Então, vamos reforçar também esse cuidado que é com relação à Covid-19, que vocês estão tendo todo esse cuidado, não isso. Tem nenhum caso ali de transmissão ou de pessoas que contraíram o vírus através de doação, né? Não. Mesmo no momento, alguma por causa do ambiente ali.
Não, a gente não tem relatos, né, sobre transmissão, até porque qualquer dúvida gera um descarte da possibilidade da doação. Então, a gente age com 100% de certeza. Tem dúvida, ficamos, então vamos deixar, né? Então, a gente não quer causar esse tipo de problema. A gente sempre fala que a doação tem que trazer o bem, tem que trazer a vida e não complicações. Então, é avaliado pelos médicos que atendem o paciente aqui no hospital, é avaliado por Curitiba, pela uma junta médica de lá, e eles discutem, conversam, e em qualquer situação que eles achem que não vale a pena, que existe um mínimo risco, não é feita a doação.
Certo. Então, olha, eu quero agradecer muito, Elaine, a sua participação aqui. Mais uma vez agradeço a Bia. Dar os parabéns para você por esse trabalho tão bacana que é de conscientizar, que é de saber abordar a família num momento tão delicado, né? Porque é uma situação difícil para a família que perde um ente querido, mas vocês sabem abordar ali e incentivam a doação e salvam vidas. Principalmente isso, né? Salvam vidas.
Isso mesmo. A gente que agradece pela oportunidade e que as pessoas possam, nesse momento, usar essa oportunidade para pensar sobre isso.